Pessoal, então vamos lá. Basicamente hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre Resource Governor no SQL Server. O meu nome é Marcos, tá? Basicamente quem eu sou? Eu trabalho atualmente na Dell Computadores. Eu também sou MVP em SQL Server. Trabalho ativamente no Global Portuguese Virtual Chapter, que é o grupo de usuários de SQL Server aqui no Brasil, o maior. Tenho certificações de SQL Server e abaixo estão os meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida posterior e quiser mandar diretamente para mim, enfim, fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo. O que vai ser a nossa agenda hoje nessa sessão? A gente vai entender o que é Resource Governor, os componentes que englobam essa feature dentro do banco de dados, prós e contras, uma demo. E basicamente um QA que vai ser aí, a gente vai ter no final perguntas e respostas, mas eu também trouxe algumas perguntas e respostas de problemas que eu já enfrentei em campo, tá? Então, assim, nada muito difícil, mas assim, algumas perguntas básicas, mas que é a pergunta aquela que todo mundo vai ter no final dessa apresentação para tentar entender o que que significa esse Resource Governor. Vamos lá. O que é Resource Governor? Basicamente três itens aí muito simples, né? Para a gente entender, foi uma feature que iniciou lá no SQL Server 2008. Então é uma feature que já existe dentro do produto há mais de 5 anos. E até lá, desde lá até hoje, amadureceu muito, né? Podemos dizer que é um produto praticamente novo. Quais são as principais funções do Resource Governor? Quando você pensa gerenciar carga de trabalho, eu poderia dizer que é a principal arma do Resource Governor, tá? Então, eu tenho problemas que é o quê? Eu quero isolar os meus recursos. Eu tenho aplicações que conectam no meu banco de dados, mas que elas não são bem desenhadas. Consomem muito CPU, muita memória, consomem um I/O elevado do meu banco de dados, e eu não quero prejudicar outras aplicações do meu servidor. Então eu quero que todo mundo trabalhe ali numa sinergia, certo? Eu utilizo esse Resource Governor então para isolar esses recursos. Eu quero que cada um trabalhe de uma maneira diferente. Eu quero que cada um possa utilizar do banco de dados, mas que eles possam também não impactar outras aplicações que rodam nesse meu servidor, né? Então, se a gente pensar aí num fator importantíssimo para utilizar Resource Governor, seria a consolidação de servidores, né? Hoje, o que a gente quer fazer basicamente aí é utilizar cada vez menos servidores. Para quê? Para ter um aproveitamento grande aí da nossa infraestrutura de TI, né? A gente quer ter lá nossos 3, 4 servidores de banco de dados e quer que múltiplas aplicações rodem dentro dele. O Resource Governor veio basicamente para suprir essa necessidade, porque a partir do momento que eu colocasse mais aplicações dentro do banco, elas começavam a se comportar de uma forma errada, certo? Então, basicamente, o Resource Governor ele surgiu para suprir essa necessidade. Componentes do Resource Governor. Para a gente entender bem fácil o que é o Resource Governor, a gente tem um componente que se chama Resource Pool. Traduzindo, a Resource Pool, ela é uma piscina de recursos. É um português, né? Meio estranho, mas é isso aí. Piscina de recursos, tá? O primeiro grande componente do meu Resource Governor é o Resource Pool. Então imaginem que eu tenho lá uma piscina. Dentro dessa piscina eu posso ter várias raias. O que são essas raias? São as minhas workloads, são as minhas cargas de trabalho. Então eu posso ter uma resource pool, que seria o meu pai, digamos assim, e abaixo dessa resource pool eu posso ter várias raias, que são as minhas workloads. Então eu posso ter aí várias cargas de trabalho diferentes, se comportando diferentes dentro de uma resource pool igual. Beleza? Alguns informativos aí, só para a gente ter em mente, nada muito difícil, mas só para a gente saber que tem uma diferençazinha. Até o SQL Server 2008, a gente conseguiria criar 18 pools. Na verdade, a gente consegue criar 16. A gente consegue criar 16 pools de usuário, ou seja, que você, administrador, você, DBA, pode ir lá na SQL Server e criar elas. E você possui duas pools que já vem criada com a SQL Server, que é a default e a internal. A gente vai ver mais tarde o que elas significam. A partir do SQL Server 2012 e agora, né, SQL Server 2012 para frente, a gente pode ter aí até 64 pools. Nada assim, não mudou basicamente nada com relação a isso, mas é só para a gente entender que a gente agora, se precisar, se a gente tiver um ambiente muito grande, a gente consegue criar mais pools para suprir as nossas necessidades. Além da resource pool e da workload, eu tenho um outro fator muito importante que é basicamente vital para o funcionamento e para o bom funcionamento do Resource Governor, que é a função de classificação. O resource Governor nada mais é que o quê? Controlar cargas. Como que eu controlo cargas dentro do SQL Server? Através da minha função de classificação. Então eu posso criar uma função no SQL Server, aonde eu possa classificar qual tipo, qual resource pool vai receber qual carga de trabalho, certo? Então, digamos que lá na sua organização, e eu já vou falar desde aqui, porque é o que a gente vai usar na nossa demo, digamos que lá, e é um caso muito comum, foi um caso que eu implementei, que é basicamente o seguinte: eu tenho aplicações de vendas e aplicação de marketing rodando no mesmo servidor. Um fator diferente entre essas aplicações são os usuários que elas se conectam no banco de dados. Então, a aplicação ela tem o usuário a aplicação de vendas ela tem o usuáriozinho de vendas e a aplicação de marketing tem o usuário de marketing. Então, para ser bem sucinto, eu posso criar uma função de classificação aonde eu utilize esse usuário que está sendo utilizado para conectar no meu banco. Então, eu digo na função, eu digo assim: SQL Server, quando esse login se conectar no banco de dados, você joga para esse resource pool e faz isso. SQL Server, quando o usuário de marketing se conectar no banco de dados, você faz isso. Então, a função de classificação, ela basicamente ela recebe uma entrada, que vai ser qualquer uma dessas system functions que você pode estar utilizando. E ela vai te retornar uma saída que basicamente vai ser a workload a ser utilizada dentro do meu banco de dados. E lá naquela workload, a gente vai ter os parâmetros definidos de CPU, de memória, de disco, certo? Até aí, nada tão difícil, né? Algumas considerações que a gente deve ter quando está utilizando a função de classificação. Ela tem que ser executada o mais rápido possível. Por quê? Porque toda requisição que chega no banco de dados passa por essa função de classificação. Se o SQL Server perder muito tempo pensando no que ele vai fazer nessa função, você pode ter timeouts na sua aplicação. Você também tem que deixar a sua função o mais simples possível para evitar problemas de lógica mal escrita. Certo? Então você não quer que ocorra um problema onde você simplesmente não consiga mais acessar o SQL Server, porque a sua função de classificação foi mal desenhada e você simplesmente bloqueou todo e qualquer acesso que você tinha. Tem uma saída para isso? Tem. O último ponto diz lá: conexão DAC pode ser utilizada. Eu não vou me atentar a explicar o que é o DAC, mas basicamente é um acesso admin, onde você faz um acesso em background, né? Por trás, lá atrás, atrás da porta do SQL Server, você consegue acessar e ter acesso a algumas funcionalidades bem específicas do SQL. Ela só serve especificamente para você resolver problemas de quando você não consegue conectar no seu banco de dados. Então, se algum problema acontecer algum dia com a função de classificação que te impeça de conectar, o DAC vai ser utilizado para resolver o problema. Outros componentes do Resource Governor. Então, vamos entender como que é processado, né, esse cara. Vamos lá, eu tenho aqui a minha request. Então, o Marcos ele foi lá na aplicação dele de vendas e clicou lá para buscar um pedido que ele tinha feito. Então, essa requisição ela chega no SQL Server. Qual é o primeiro lugar que ela vai entrar? Na função de classificação, ou seja, aqui na UDF. Na função de UDF, né, na função de classificação, ele vai dizer: bom, para qual público eu vou te mandar? Com qual usuário você está utilizando? Por exemplo, você está com usuário de vendas, então eu vou te mandar para aquela pool específica. Se você ver esses dois outros balõezinhos aqui, você vai ver aqui, ó, a pool interna e a pool default. Então, se você ali, você vai dizer o seguinte: a pool interna você não consegue alterar nenhum parâmetro dela. A internal pool serve para você. Por isso que ele serve apenas controlar recursos de sistema que você não tem acesso a ele. Então, se você pensar aí em threads de checkpoint, threads de lazy writer, database mirroring, quaisquer funções internas do SQL Server que precisem de memória, de CPU, de recursos, vão utilizar essa internal pool. A default pool, o próprio nome já diz, é a função é a pool default. Como quando você não tem o Resource Governor criado no seu servidor, toda e qualquer requisição vai para essa pool default. Então ela vai lá ter os parâmetros máximos e mínimos de memória, de CPU, de I/O, e você, basicamente, a boa prática diz que você não precisa alterar essa default pool, porque ela é uma default. Então você deixa ela basicamente como está, mas serve simples. Na forma mais simples, serve para você, quando não tem Resource Governor criado, serve para você, para qualquer requisição cair dentro desse pool. Beleza, então eu decido na função de classificação qual requisição vai para qual workload. E aí, lá nas pools, é que ele faz a mágica acontecer. Então, lá nas pools, ele vai decidir quanto de memória e CPU você pode obter. Com SQL Server 2012, agora tem uma feature. Eu tenho uma adição nessa feature muito mais interessante, que é o seguinte: eu posso realmente limitar o tanto de CPU, que eu posso utilizar na minha instância, certo? Porque depois a gente vai ver uma diferença que muitas pessoas pensam como que funciona o Resource Governor. Então a gente vai ver a principal diferença entre ele controlar a I/O, desculpa, controlar CPU e realmente limitar a utilização de CPU. Elas são um pouquinho diferentes. E agora no SQL Server 2014, que foi o mais legal, é a gente poder controlar a I/O. Então pensem aí na infinidade de recursos que vocês poderiam controlar, né, com o Resource Governor. De teoria, o que eu queria passar é basicamente isso. Agora a gente vai partir para as demos, tá? E aí a gente vai até basicamente o final da sessão e eu vou mostrando para vocês algumas coisas. Eu só vou pedir que, se você estiver vendo a minha tela, Fernando ou Luan, puder me dar um alô, eu agradeço. Bom, pessoal, eu espero que vocês estejam vendo a minha tela aí, né? Vamos lá. Luan, tá tudo certinho aí? Não sei se tu consegue falar.
Ô, Frécia, dá pra... aqui é o Evilázaro, dá pra ver sua tela sim, tá?
Ah, beleza, Vilas, valeu, hein? Vamos lá então, pessoal. Eu tenho uma instância comum aqui do SQL Server e eu tenho uma basezinha. Uma base simples, né? Que eu acabei de criar. Como que a gente vai iniciar a nossa criação do Resource Governor? Você pode fazer pela interface gráfica? Você pode até fazer. Aconselho? Bom, vai mais pela sua comodidade. Eu vou mostrar através de scripts aqui como que faz essa criação. Não se preocupem que depois eu vou compartilhar os scripts com vocês, tá? Então fiquem tranquilos aí, não precisem anotar nada. Vou copiar esse script aqui para minha instância. Pessoal, qualquer trabalho que a gente esteja realizando no Resource Governor, você tem que realizar na base master, certo? Então é bem importante que essa base seja utilizada para criar o Resource Governor, ok? Um ponto importante: o Resource Governor, ele não é uma feature aware, ok? Então qualquer coisa que mudar no meu Resource Governor, eu tenho que dizer para ele: ó, mudou. Certo? Ele não é, por exemplo, igual no SQL Server, quando você configura a memória, que se você botar SQL, você vai usar 20 GB agora, ele faz isso automaticamente, online. O Resource Governor não trabalha dessa forma, ele não é aware. Certo? Então, você tem que fazer uma mudança no Resource Governor e avisar para ele. Resource Governor, pega essas configurações novas que eu acabei de modificar. O que eu vou fazer aqui agora é basicamente só para remover qualquer indício que eu tinha do Resource Governor instalado aqui na minha instância, certo? Só então para vocês entenderem, ó, a partir do momento que eu faço, que eu executo esse comando, eu estou dizendo para o SQL Server não utilizar mais o Resource Governor. Ou seja, não, você não terá mais uma função de classificação para ser utilizada. E aí, aquilo que eu falei para vocês, vocês têm que falar para o SQL Server assim, ó, eu estou fazendo essa alteração na função de classificação. Então, por favor, passe a utilizar esses valores que eu acabei de informar. Comando completado com sucesso. Só vou deletar qualquer login que eu possa ter. Nada mais difícil. Vou criar dois logins com as suas senhas. Então, a gente vai usar aquele exemplo que eu falei lá. Eu tenho duas aplicações distintas no mesmo servidor. Tem então o usuário de mar... Eu tenho a aplicação de marketing e a aplicação de vendas. Vou deletar as minhas workloads e as minhas pulls que eu tinha aqui no SQL Server. Ok, tá feito. Vamos lá. Aqui começa o seguinte. Primeiramente, eu tenho que criar as minhas pools. Aqui na pool é onde acontece o trabalho, certo? Então, eu estou informando aqui para o SQL Server, ó, o mínimo de memória, o máximo de memória, CPU e assim por diante. Por que que, eu falei que é legal utilizar mais a parte de script do que de interface gráfica? Porque tem algumas opções dentro do Resource Governor que você não consegue alterar utilizando a interface gráfica. Depois a gente vai ver quais são as opções e aí vocês vão entender por que é melhor utilizar o script, né? Só para a gente também começar aqui e já falar, o que controla? Muita gente vem pensando, bom, eu tenho aqui memória mínima e tenho memória máxima. O que que isso significa, sendo bem simples? Ele não controla o quanto de memória você pode alocar para o SQL Server. Essa não é a função do Resource Governor, ok? Por que que não é a função dele fazer isso? Porque se eu quiser configurar o mínimo e o máximo de memória, eu faço lá no Max Server Memory, né? Lá nas configurações do meu servidor. Então tá, Marcos, o que que essa memória controla? Memória de trabalho. Então, Working Memory. Ok? O que quer dizer Working Memory? Lock Manager Memory. Memory. O que mais? Memory grants. Então, algumas coisas dentro do Procedure Cache eu consigo controlar também, mas basicamente isso é a exemplificação do que o mínimo e o máximo de memória controlam, tá? Então, lá, se você está pensando assim, pô, eu vou querer que essa aplicação só utilize 500 mega de memória do meu servidor. Isso não vai acontecer porque ele não controla esse tipo de memória, né? Então ele controla aí memória de locks, de hashes, de memory grants, ele controla algumas coisas do Procedure Cache, controla então esse tipo de memória. Já a parte de CPU não, a parte de CPU ele realmente vai controlar lá a CPU do meu servidor. Então eu vou criar aqui as minhas duas resource pools. Completadas com sucesso. E eu tenho aqui agora os dois workloads. Então, eu tenho que criar os workloads e atribuir eles ao meu pool, correto? Então, eu tenho a pool, eu tenho o workload de sales e o workload de marketing. Se a gente for entrar bem nos detalhes, dentro das workloads, eu tenho uma série de outras configurações, tá? Eu tenho como controlar quantas requisições executam em paralelo. Eu tenho como controlar o max dop, tá? Então, algumas coisas eu posso controlar ainda dentro do workload. Não é isso que eu quero mostrar aqui, porque a gente entraria em muitos fatores diferentes, tá? Porque eu teria que passar a avaliar muitas aí, muitas premissas para poder utilizar configurações no workload group. Então, para manter simples, a gente vai criar dessa maneira. aqui. Vou só me garantir que eu não est que eu estou deletando a minha função de classificação e vou criá-las aqui. Então você viu que quando eu falei lá, ela tem que ser uma função simples. Ela tem que aceitar um valor e devolver outro. Correto? Olha o que que eu estou fazendo aqui. Se o meu usuário, o que que significa essa função no SQL Server? SUser SName. Basicamente, ó, se eu fizer um select aqui, retorna o usuário que está conectado no meu banco de dados. Então, com qual usuário eu estou fazendo os trabalhos? Com o nome do meu servidor, barra SQL Service. Isso é a funçãozinha. Então, eu estou dizendo lá, eu estou declarando uma variável que vai receber um valor, e estou dizendo assim, se o sales user se conectar no SQL Server, eu vou mandar ele para qual workload? Para o workload de sales, de vendas. Se não, se for o usuário de marketing vai conectando, eu utilizo o market workload e retorno essa variável para o SQL Server para poder então entrar na workload corretamente. Vou criar essa função. Como eu falei lá, tudo que você faz no SQL Server, qualquer alteração, você precisa dizer para ele que você está fazendo alguma coisa. Então, agora que eu estou atribuindo uma função de classificação para o meu Resource Governor. E pronto. A partir desse momento, Resource Governor está funcionando no meu servidor. Aonde que eu posso ver? Ó? Se você vir aqui no Management Studio, você pode vir no, na IBM Management, você pode vir aqui dentro de Resource Governor, Resource Pools, e você vai ver aqui Marketing Pool e Sales Pools. Ok? Está aqui criado. Vamos então demonstrar como ele realmente funciona. O que que eu preciso aqui primeiro? Eu vou abrir o Performance Monitor. Por que que eu vou abrir o Performance Monitor? Eu preciso mostrar para vocês o Resource Governor tomando ações no meu ambiente. Certo? Então eu vou lá. Ó, aqui dentro de monitoring, eu vou só excluir os contadores que eu tenho aqui e vou adicionar outros. Então, se vocês vierem aqui no Resource Monitor, no monitor, vocês vão ver que existe uma classe chamada SQL Server, Resource Pool Stats. Ok? Quais são os contadores que me interessam aqui agora? Eu vou mostrar para vocês CPU. Então, basicamente, o que me interessa é CPU. Usage. Vou selecionar os dois pools que eu quero verificar, né? Que eu quero monitorar. Está selecionado. Eles estão aqui, certo? Ó, tem ali um e minha pool de sales. Então vamos lá, vamos voltar lá nos meus scripts. Basicamente eu tenho aqui uma query que ela simula a pressão do CPU do meu SQL Server, tá? E eu tenho aqui um arquivinho que chama o SQL CMD e que ele executa aquele arquivinho lá. Nada tão complicado. E a gente está tentando simular o quê? O ambiente real, né? Algumas mudanças que eu vou fazer na minha instância de SQL Server primeiro, para demonstrar melhor o problema, tá? Primeiro, só vou limitar aqui a utilização de memória e estou mexendo no Affinity Mask. O que que isso quer dizer? Estou mudando a forma como o SQL Server vai utilizar o número de CPUs. Então, se vocês derem uma olhada aqui na minha máquina, no Task Manager, vocês podem ver que eu tenho quatro CPUs lógicas, certo? Tenho CPU 1, 0, 1, 2 e 3. Estou dizendo para o SQL Server utilizar apenas uma CPU, ok? E não as quatro que eu tenho disponível. Só ajustei a memória aqui e tudo bem. Como eu estou mostrando apenas uma CPU, eu preciso fazer um ajuste. Vocês concordam comigo que 100% de CPU corresponde a 100% das quatro CPUs que eu tenho disponíveis no SQL Server? Porém, eu desativei no SQL Server três CPUs, estou apenas com uma. Então, um terço de 100, eu tenho 25%. Então, estou limitando aqui ao máximo de 25%. Isso é só forma de visualização no Performance Monitor, ok? Nada de mais difícil por aí. Então vamos lá, vamos voltar naquela minha pastinha lá de demos. E eu tô lá no meu ambiente transacional. O cara de marketing, ele tá executando consultas, né? Então você pode ver que aqui, ó. Deixa eu só dar um clear aqui que eu quero mostrar para vocês. Vocês podem ver que a minha pool de marketing está utilizando aqui, ó, 25%. Se vocês verem o valor máximo, está utilizando 25%, que é o que ela pode utilizar daquela CPU, né? Ela pode utilizar 25%. Se vocês visualizarem, está aqui, né? Sendo consumido CPU no meu servidor. Pois bem, a gente sabe que quem paga as contas da nossa empresa é o cara de vendas. Então é ele que traz revenue, né? Ele que traz lá dinheiro para dentro da minha empresa. Então eu tenho que, se ele quiser executar algum relatório no meu servidor, ou se ele quiser rodar alguma coisa, tirar um pedido para minha empresa, ele tem que se sobressair, né? Ele tem que ter mais recursos disponíveis no SQL Server para o cara de marketing. Mas aí vem um porém. Quando eu criei o Resource Governor, se eu voltar aqui na tela e mostrar para vocês, eu disse para o cara, pro marketing, desculpa, ele que ele poderia usar no máximo 40% de CPU. Estranho. Se eu disse para ele que ele estava podendo utilizar 40% no máximo, como é que ele está utilizando 100% da CPU? Número 1, ó, pode ver que está lá no topo, né? Isso aí está errado. E essa é a grande diferença no Resource Governor. Resource Governor, ele só entra em ação no seu ambiente quando existe concorrência de recursos. Então, como o cara de marketing está lá executando a consulta dele numa boa, ele não vai ser interrompido. Por quê? Porque não tem mais ninguém executando nenhuma consulta, né, naquela CPU zero. Mas aí, beleza, chegou o cara de vendas, ele vai tirar um pedido muito grande lá para o nosso cliente. E ele vai lá e inicia a transação. Começou? Olha o que que aconteceu. Houve, agora sim, o Resource Governor está trabalhando na minha instância. Vamos traduzir o que que está acontecendo aqui. No momento que o Resource Governor entrou, né? No momento que a query do cara de vendas entrou, o Resource Governor pegou: ei, você tem uma prioridade menor, então eu vou te atribuir agora só o máximo que você pode utilizar. 9%, 10%. Fazendo uma conta bem simples. 9 vezes 4, 36%. 36%. Está bem pertinho dos 40% máximo que o time de marketing poderia utilizar. E o cara de vendas? Ele poderia utilizar 100%, ó. Olha só, eu disse para ele que você pode usar 100% de CPU. O que que está acontecendo basicamente? Como ele não consegue usar 100% de CPU porque existe outro usuário concorrente naquela mesma CPU, ele utiliza o mínimo possível. Qual foi o mínimo possível que eu atribuí para o cara de vendas? 50%. Vamos ver se o SQL Server está atribuindo realmente no mínimo 50%? Vamos fazer aquela continha de novo. Olha o último valor que ele está utilizando aqui, ó, 15% daquela CPU. 15 vezes 4, 60%. Então, no mínimo, 50% de CPU foi designada para o cara de vendas. O que que acontece se o cara de vendas terminou de tirar o pedidinho dele lá e ele vai sair da instância? Bom, encerrei aqui. O que que vai acontecer? Ó, o cara de vendas saiu e agora o carinha lá de marketing, ele vive feliz para sempre, né? Com a consulta dele consumindo 100% de CPU. É feliz que está retornando os resultados lá bem rápido agora. Então, isso é a forma como o SQL Server trabalha com controle de CPU. Mas aí, lá no SQL Server 2012, o que que o time de produto desenvolveu? Alguém foi lá e pediu para eles: ei, além de controlar a CPU nesses momentos, eu quero dizer para o cara assim, ó. Isso é um cenário que acontece muito hoje. Você tem uma nuvem interna dentro da sua empresa e você vende recursos para os times de aplicação. Então você vende lá uma base de 500 GB, com 50% de CPU e com 30% de memória. Ok? Então surgiu a necessidade de eu fazer o que lá na minha instância? Então eu dizia assim, ó, ei, eu quero que você limite aqui o cara de marketing, porque assim, o cara de marketing, ele está pagando pouco para utilizar o banco de dados. Por que que eu vou deixar ele com recursos ilimitados na minha instância? De maneira nenhuma. Então, o que que eu faço? Eu realmente controlo o tanto de CPU que ele está utilizando. E o cap, né, realmente significa cortar, né, traduzindo bem mal aí, mas significa realmente cortar, limitar. Então, aqui agora eu estou limitando o quanto de CPU ele pode utilizar. Não importa se não tem ninguém utilizando o meu servidor de SQL. Ele só pagou por aquele X de recurso, então ele só vai ter esse X de recurso disponível. Lembra que eu falei lá que algumas configurações não estão disponíveis no SQL Server, na interface gráfica? Essa é uma delas. Essa você só consegue alterar essa propriedade através de script. Então vamos lá, eu vou alterar para 10% e vou reconfigurar o Resource Governor. Feito. Ok? Vou voltar aqui no Performance Monitor. Vou limpar essa informação. Você pode ver aí que, ó, eu vou voltar lá para o cara de marketing. Você pode ver que ele não está utilizando nada de CPU nesse momento. Agora eu vou iniciar aquela mesma consultinha lá. Vou iniciar aqui o marketing. Então ele iniciou a consulta. Mas agora o que que acontece? Ele utiliza no máximo 10% de CPU. Esse é o tamanho máximo que ele pode utilizar. Ok? Então, ó, ele realmente limitou. Eu não tenho mais nenhum recurso rodando. Eu só tenho a única consulta e ele realmente limitou a utilização de CPU. Marcos, o VP lá, ele pagou mais porque ele quer que seja processado agora. Então, você tem que liberar mais CPU aí para ele. Então, vamos lá, eu vou aumentar esse valor. Aumentei. O que que acontece? Automaticamente, o SQL Server passa a liberar mais CPU para o meu banco de dados, né? Para aquela consulta. E assim por diante. Marcos, e agora é o seguinte, eu não quero mais essa configuração. Eu quero que todo mundo esteja liberado para utilizar o quanto de CPU eu quiser. O que que eu tenho que fazer? Qualquer configuração no pool ou na workload, quando você quiser voltar ao estado inicial, isso você falando de números, né? Eu volto para zero. Ops. Ah, desculpa, gente, né? Não nesse caso. 100%. Foi mal. Quando eu falo que ele pode voltar a utilizar 100%, ele vai ao topo da minha CPU, né? Então ele está lá utilizando ativamente, né, os recursos do meu banco de dados. Se vocês verem aqui, ó, eu tenho a CPU zero, totalmente alocada para aquele processamento. Beleza? Até aí tudo bem. Isso só veio com SQL Server 2012, tá? Então, para vocês terem isso aqui, é SQL Server 2012. O que eu mostrei anteriormente, todas as versões a partir do 2008. No SQL Server 2014, eles adicionaram um suporte a I/O, IOPS. Eu consigo agora dizer para o SQL Server para fazer o seguinte. Ó, agora eu quero que você só possa utilizar esse X de I/O por segundo, ok? Então vamos lá. Peguei uma script lá que tem as configurações para I/O. E basicamente, dois números novos que entraram aí, uma das duas opções que entraram foi mínimo de IOPS por volume e máximo de IOPS por volume. O que significa volume? Basicamente, seria eu estar dizendo para ele utilizar aquele número de IOPS naquele disco físico. Ok? Então vamos lá, Marcos. Cara do marketing, agora, como eu atualizei para o SQL Server 2014, eu posso dizer que ele só vai poder fazer 10 IOPS por segundo. Uma das perguntas que já me surgiram, Marcos, quanto que é um IOP? Meu, isso é uma pergunta que depende de muita coisa, porque você vai ter que depender de qual a velocidade da sua storage. Um IOPS ele pode ter um tamanho indefinido. Se você tem uma storage de 7.200 RPM, você vai ter uma velocidade X que vai poder fazer um throughput de X informação. Se você tem uma storage de SSD, um I/O vai transitar muito mais informação. Então não existe como eu dizer para ti, ó, um IOPS é 50 mega de informação, ok? Isso aí você vai ter que fazer testes com ferramentas que testam performance da storage para você entender. Isso não é o Resource Governor que vai te falar. Então vamos lá. Eu vou dizer agora que o cara só pode usar no máximo 10 IOPS naquela Resource Pool, certo? Vou alterar aqui a configuração e vou salvar, né? Vou torná-las ativas na minha instância. Eu vou voltar lá naquela minha pastinha de demos e eu tenho aqui o primeiro exemplinho que eu queria mostrar. Deixa eu salvar. Ok? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, desculpa, acabei nem mostrando. Eu tenho um insert aqui, né? Eu tenho um truncate dessa minha tabela e eu faço um insert nela novamente. Um insert comum. Poderia só ser um vários insert into na tabela? Poderia, né? Então, basicamente aí temos um insert bem comum. E aqui eu tenho chamando, né, esse meu script. Voltando lá no Performance Monitor, eu tenho que agora fazer o quê? Selecionar os contadores de I/O, né, para poder mostrar para vocês aqui como que ele funciona. Então vamos lá, ó. Dentro do Performance Monitor, eu volto aqui na minha classe de Resourceful Stats. Vou selecionar dois contadores aqui. Não, vamos ver. Disk write bytes per second. Não, não, desculpa. É esse aqui, disk read IO e disk write IO. Vou selecionar as duas pools. Ok. Então, eu tenho aqui todos os carinhas selecionados, certo? O que que eu quero fazer agora? Vamos lá. Então, eu estou mostrando aí, vou mostrar inserts para vocês. Inserts ocorrem mais escritas, certo? Então, eu vou querer aqui selecionar o disk write IOSec do marketing apenas. E o disk read IO também, do marketing. Vou selecionar esses dois contadores para mostrar para vocês. Vou voltar lá naquele meu script e vou mandar ele executar. Vocês podem ver que os meus contadores de leitura, ó, ele já está controlando no máximo 10, 11, né? Porque pode ser que não seja exato, mas em si. Enfim, Ó, você não está vendo aí uma elevação de IOPS, né? Na minha pool de marketing. Aqui o meu script ele está executando, ele vai inserir lá os registros na minha tabela e o I/O vai continuar nessa aqui sempre. Ok? Deixa eu dar um clear aqui para ele começar aqui. E assim vai. Terminou. Vocês podem ver que em nenhum momento eu tive escrita, certo? Em nenhum momento eu tive escrita aqui. Aí vocês me perguntam, Marcos, por quê? Que o Resource Governor não controlou o I/O de escrita, porque a gente tem que pensar da seguinte maneira. Acontece uma escrita no meu banco de dados. Essa escrita tem que ser controlada pelo Resource Governor, certo? A partir do momento que eu estou fazendo um insert, as páginas de dados são modificadas em memória e existe um processinho chamado checkpoint que pega essas páginas e move para o meu banco de dados físico, né? Move lá para o meu disco para confirmar que elas estão realmente comitadas. Por que que elas não funcionaram? E aí tem um negócio bem interessante. Quando você realiza o ato de chamar o checkpoint, que é aquele processo que pega as informações da memória e joga no disco, essa informação elas são chamadas por threads de sistema. Threads de sistema eu não consigo controlar com o Resource Governor. Tão simples, né? Eu não consigo controlar, porque você pode ver, como ele é um processo interno, para onde é que vai essa informação? Para pool interno, certo? Mas, Marcos, nesse insert aqui, eu quero controlar, mesmo assim, o I/O de escrita. No final, eu escrevo checkpoint, no final do meu script. O que que ele vai fazer? A thread que está chamando checkpoint é uma thread de usuário, não é uma thread de sistema, certo? Então, como é uma thread de usuário e está sendo chamada pelo usuário de marketing, o SQL Server vai poder controlar. Deixa eu tirar aqui contadores que não me interessam. Só para não. Ok, então eu só estou aqui com as informações que eu quero, na verdade. Então vamos lá, ó. Vamos executar novamente então esse insert. Ó, se a gente estiver vendo aqui, eu tenho leitura maximizada em até 11 IOPS por segundo. E vamos olhar o meu contador de escrita também, no máximo 10 IOPS por segundo. Por que que isso está acontecendo? Porque agora eu estou realizando o checkpoint através do script que eu estou utilizando. Então ele chama. O checkpoint é chamado pelo usuário lá de marketing. Então ele consegue. O Resource Governor consegue controlar essa informação. Certo? Fica uma dica aqui também que o Resource Governor não controla nenhuma escrita no arquivo de log. Qualquer informação aqui é feita no MDF. Quando estamos falando de IOPS, estamos falando de IOPS feitos no arquivo, né, no arquivo de dados, né, no MDF, no NDF, enfim. Arquivo de log, o Resource Governor não atua em cima dele, tá? Então vocês podem ver que tá limitado aqui, ó. Não consigo. Se eu ir lá e aumentar, vai subir a minha utilização de IOPS. Deixa eu só remover essa escala aqui que eu já deveria ter tirado. E agora vai passar para 100, né? Ó, tá lá. No máximo 50 IOPS, porque ele está fazendo as escritas agora no meu banco de dados, né? Provavelmente terminou, ó, a minha batch terminou. É assim que ele controla. Quais outras informações que eu consigo controlar? Rebuild de índice eu também consigo, tá? Então, se eu quiser controlar rebuild de índice pelo Resource Governor, também dá certo. Vocês podem ver aqui que eu tenho uma outra tabela grande que eu criei para os testes. Desculpa. Nada mais é que um alter index e faz um rebuild naquele meu índice cluster. Se eu executar ele aqui, ó, ele está limitando a leitura em 50 IOPS. Ok? Além do que, o que mais eu consigo controlar? Consigo controlar também criação de não de índice não cluster. Então, tá? Se eu quiser controlar também índice não cluster, eu também consigo. O Resource Governor também consegue controlar o IOPS utilizado para criar um índice não cluster. Se eu quiser utilizar também, digamos que eu esteja fazendo um select into, né? Por exemplo, aqui, ó, igual nesse caso aqui, eu sei que a gente não tem o tempo para mostrar, mas, por exemplo, estou fazendo um select into numa tabela temporária. Qualquer tabela temporária que é criada no tempdb. Mesmo criado no tempdb, foi criado a partir de uma requisição de usuário. Então, sendo criada a partir de uma requisição de usuário e não sendo chamada através de uma requisição de sistema, eu consigo controlar com o Resource Governor. Ok? Nessa parte de aí, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ainda está utilizando o Resource Governor para controlar aquele IOPS. Esse rebuild aí é uma tabela gigante e ele está aqui. Vai demorar mais tempo? Vai. Mas não vai comprometer os teus outros sistemas dentro da tua empresa. Então, digamos que tu tem aquela tabela de vendas, que geralmente é a maior tabela do teu sistema. Então, você quer utilizar o Resource Governor só para controlar o I/O e o CPU utilizado por aquela sessão. Dá perfeitamente. Ok, pessoal? Para finalizar, então, eu vou voltar para o meu PPT aqui. Desculpa. Aqui. Vamos lá. Prós.
Só um minutinho, que ainda não está compartilhado.
Não tá? Caiu, desculpa, Fê. Caiu o meu link, peraí. Deixa eu.
Você tem mais 3 minutos.
Tá, é rapidinho, é só dois avisos e acabei.
Aí, deixa eu.
Vocês estão vendo? Beleza. Pessoal, para terminar então, prós do Resource Governor, né? Runaway queries no servidor. O que que são runaway? São queries que chegam no SQL Server, a gente não tem um controle sobre elas, ou às vezes é uma query mal desenvolvida que o cara lá está fazendo um like entre parênteses, entre sinaizinhos de porcentagem lá numa tabela de 50 milhões de registros e consome toda a CPU. Então, esse é um caso muito importante para o Resource Governor. Outra parada legal também, outro negócio muito interessante, é que você consegue controlar, né, memória, CPU e I/O aí dentro do seu banco de dados. Você consegue controlar também, eu também, aí não mostrei, prioridades na execução de um workload. Você consegue controlar, ei, workloads que entrem nessa fórmula, existe uma prioridade de execução dela maior do que uma outra com a fórmula XYZ. Então, eu consigo controlar isso dentro do SQL Server, dentro do Resource Governor. Contras. É limitado apenas ao Database Engine. Você não consegue utilizar nas consultas DMX, consultas de Analysis Services, nem Integration Services, nem Reporting Services. É limitado para o Database Engine. Você só consegue controlar uma única instância por vez. Se você tiver, por exemplo, uma consulta distribuída, que ela, por exemplo, conecta, ela começa no servidor A, mas vai para o servidor B e C, você vai ter que ter lá no servidor B e C Resource Governor habilitado. Até o SQL Server 2014, a gente só vai conseguir controlar CPU e memória e IOPS, né? Ou se tiver mais alguma coisa aí, a gente ainda não tem acesso a isso. O Resource Governor também só está disponível para Enterprise e Developer, ok? Então, na edição Standard, você não tem acesso a esse recurso. Para finalizar, algumas perguntinhas e respostas. Bem simples aí. Consigo limitar job de manutenção, pessoal? Consigo? Resource Governor não consegue limitar, porque não é quando não existe o consumo de recursos. Mas se a função classificadora, lá, se você, por exemplo, estiver utilizando um job, você consegue pegar o program name desse job e consegue controlar utilizando o Resource Governor. Você consegue limitar backup? Se você consegue, se você tiver o usuário que está realizando backup, ou se você tiver o nome do processo que está realizando o backup, você pode utilizar o Resource Governor também para limitar o backup. Relatórios ou processo de archiving, de purging, você consegue também limitar? Também consegue limitar. Você só precisa de um fator único, né? Nome de aplicação, nome do usuário, enfim. Você consegue utilizar também grupo de AD? Consegue. Você consegue utilizar grupo de AD para fazer ele. Tanto funciona com usuário de SQL como usuário de Windows. E você consegue utilizar apenas dentro do horário de negócio, digamos assim, Marcos, eu quero utilizar o Resource Governor das 8 da manhã às 6 da tarde. E das 6 da tarde às no outro dia de manhã eu não quero usar. Pode deixar utilizar 100% do meu CPU, por exemplo. Dá. Nativamente não dá, tá? É uma limitação do produto. Você não consegue estipular um horário. Mas o que você pode fazer? Você pode criar um job que às 6 horas da tarde, parece meio gambiarra, desculpa, né? Mas você pode criar um job às 6 horas que muda as configurações do Resource Pool. Fácil assim. E aí você vai ter essa funcionalidade, né? Você acaba tendo que optar aí por um turnaround. Pessoal, bom, eu espero que eu tenha respondido aí pelo menos as dúvidas básicas de todos. Eu quero agradecer a disponibilidade de todos até esse horário. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Esse é o meu e-mail, meu blog, Twitter, enfim, fiquem à vontade para me contatar quando vocês quiserem aí. Obrigado e até a próxima.